בעזרת השם, דף יוד, תתדו ג'ה לאחים, עולה פסובים, אינזון עובדיו, שלום עליכם. סטנדוס דף תת, עמוד ב', נדס מהפרימר הדין יג'י באשו, ואף שמואל סבר לה כרבונה. תביא בזו שיר פסדו, מג'יסקוסים תרבונה יולה. רבונה ג'יס, כי פודמוס תנו מנו, אוי תו מייזס ג'י טרינטה ג'יאס, אי פודמוס תנו מנו תמי, אוי תו מייזס ג'י וינצ'י נאווי ג'יאס. E Ula discutiu, disse Ula, não podemos ter 8 meses de 30 dias, podemos ter 7. Mas 8 meses de 30 dias não. E disse Ula, podemos ter 8 meses de 29 dias. Então, repetindo. Disse Ravuna, podemos ter no ano 8 meses de 30 dias, mesmo que normal são 6. E podemos ter no ano 8 meses de 29 dias, mesmo que normal também são 6. E Ula discutiu e disse que não, podemos ter 8 meses de 29 dias e podemos ter 7 meses de 30 dias, 8 não. E vimos a discussão desse debate no shiur passado. Fala, Agmará, Shmuel concorda com Ravuna, podemos ter 8 meses de 30 dias, 8 meses de 29 dias. Demora Shmuel porque disse Shmuel, En Shnat Levana, Pchuta Mishlosh Meot Vechamishim Ushtaim Yom. Então, no ano normal temos um mês de 30 dias, um mês de 29 dias intercalando. Então, num ano desses, 6 meses de 30, 6 meses de 29, vamos ter 354 dias no ano lunar. Mas, Fashman, podemos ter um ano com 352 dias. Veroi terá as tuas modificações mexichaiam. Então, no mínimo, o ano lunar tem 352 dias, no máximo, 356. Então a Kate está explicando tudo isso. Shnei Meleim, Shisha. Se tem 8 meses de 30 dias, então tem 2 meses a mais de 30 dias, tem 2 dias a mais. Em vez de 354, vai ter 356. Shnei Chaserim, Shnaim. Se em vez de 6 meses de 30 dias, temos só 4 meses de 30 dias, então vamos ter 2 dias a menos no ano. Em vez de 2 meses de 30 dias, vamos ter 2 meses de 29 dias. Numa situação dessas que temos 8 meses de 29 dias, em vez de 6 meses de 30, temos só 4 meses de 30. Então temos 2 dias a menos. Numa situação dessas, o ano vai ter 352 dias. Echad malev echad chaser arba, num ano normal que tem 6 meses de 30, 6 meses de 29, vamos ter 354 dias. Quando temos mais 2 meses de 30 dias, temos 2 dias a mais. Então, vamos ter 356. Menos 2 meses de 30 dias, vamos ter 2 dias a menos, 352. Meitve, pergunta contra isso. Harine Nazir, que é moda Hamá. O sujeito diz que vai ser Nazir, ele vai se proibir de beber vinho, entre outras coisas, e diz que a duração dessa Nazirut vai ser como o número de dias do ano solar. Então, Moné Nezirut, Shloshmot, Vishishim, Vichamishayamim, Kiminyan Yemot HaKamah. Então ele vai ser Nazir por 365 dias. Kimot HaLevanah, se ele disse que vai ser Nazir no número de dias do ano lunar, Moné Nezirut, Shloshmot, Vichamishim, Vichamishayamim, Kiminyan Yemot HaLevanah. Ele vai ser Nazir por 354 dias. Pergunta, Veimita, Zime de Mashkachat La, Shishah. Conforme Shmuel, temos anos lunares com 356 dias. Então, por que ele vai ser Nazir só 354 dias? Também é um ano lunar de 356 dias. Então, ele falou que vai ser Nazir por um ano lunar. Essa é a duração. A duração de um ano lunar pode chegar a 356. Por que ele vai ser Nazir só 354? Então, explica. Benedarim, Alei, Rachar, Lashon, Benedam, Verov, Shalim. Explica que quando se trata de uma promessa, a gente leva em conta o pensamento normal da pessoa. O pensamento normal da pessoa vai associar um ano lunar com um ano lunar normal, de 354 dias. Então, com relação a promessas, temos que levar em conta o pensamento normal de um ano lunar normal, não de um ano lunar diferente do normal, de 356 dias ou 352. Então ele vai ser Nazir por 354. Continuamos. Rebbe Savala que Ravuna. Também Rebbe concorda com Ravuna que a gente viu. Ele está falando para ele. Mas se vê a Sarebi, Tisha Haseri. Numa certa ocasião, Rebi teve um ano que ele decretou que vai ter 9 meses de 29 dias. Era um, aparentemente uma exceção à regra, era necessário ter 9 meses de 29 dias. Venderá Chodesh Bezmano, Ve'arebe Tamer, Ve'omer, Assinu Tisha Haserim, Venderá Chodesh Bezmano. Então, esse ano teve 9 meses de 29 dias, são 3 dias a menos no ano, em vez de 6 meses de 29 dias, tem 9 meses de 29 dias, então tem 3 dias a menos, em vez desses 3 meses terem 30 dias, tem 29. E o que aconteceu foi que quando entrou Rosh Hashanah, Rosh Hashanah caiu no mesmo dia que o nascimento da Lua. E Rebbe se espantou como é que isso é possível. Então vamos revisar o que a gente viu no show passado. Quando o ano é normal, tem 1 mês de 30, 1 mês de 29 e assim por diante. Então, no Rosh Hashanah, no primeiro dia de Tishrei, é o dia que nasce a Lua. No Rosh Chodesh Cheshvan, o próximo mês, o Rosh Chodesh não vai cair no dia que a Lua nasce. Mas o outro mês, Kislev, sim. A gente mencionou no Shiur passado isso. Demoram 20, 29 dias e meio dia, aproximadamente, para a Lua dar uma volta em torno da Terra. Então, se a gente tem 2 ciclos desse, temos 59 dias. 29 dias. Dias e meio dia, vezes 2, chegamos em 59. Então, quando temos 1 mês de 30 dias, 1 mês de 29 dias, temos 59 dias. A cada 2 meses, o Rosh Chodesh é corrigido. Que o Rosh Chodesh, a cada 2 meses, cai no dia que a Lua nasce. Então, o Rosh Hashanah vai ser o dia que a Lua nasce. Depois de 2 meses também, o Rosh Chodesh vai ser o dia que a Lua nasce. E assim por diante. Mas isso, se a gente tem 1 mês de 30 e 1 mês de 29, e no decorrer do ano inteiro, tem 6 meses de 30, 6 meses de 29. O Rebbe teve um ano lá que teve 9 meses de 29 dias, teve 3 dias a menos, em vez de 6 meses de 29 dias. Então, se tem 3 dias a menos nesse ano, o Rosh Hashanah deveria cair 3 dias antes do nascimento da Lua. Então, isso não aconteceu. O Rebbe se espantou depois. Como é que isso foi possível? Eles tiveram 3 dias a menos no ano, e mesmo assim, Rosh Hashanah caiu no dia que a Lua nasceu. Amale fanav Rabbi Shimon do Rebbe. Rabbi Shimon, o filho de Rebbe, falou para o seu pai. Shema Hashanah meuberet haita, veibur Hashanah shloshi. Então, falou Rabbi Shimon para o seu pai. Deve ser que aquele ano, Rebbe não se lembrava o que aconteceu. Falou Rabbi Shimon para o seu pai. Deve ser que aquele ano teve 13 meses. Era Shana Meuberet. Teve um Adar Aleph. E o Adar Aleph, um mês a mais, teve 30 dias. Então já tem um dia a mais. Mais um mês de 30 dias. Empurra o Rosh Hashanah mais um dia. Estakat. Assim o Shnei Meleim. E deve ser que o ano anterior teve 8 meses de 30 dias. Então teve mais 2 dias a mais. Em vez de 6 meses e 30 dias no ano anterior, tivemos 8 meses de 30 dias. Então, empurrou Rosh Hashanah mais 2 dias. Então, então, nesse ano teve 3 dias a menos, porque teve 3 meses a mais de 29 dias. 9 meses de 29 dias, em vez de 6. Mas isso foi corrigido, fala Rebbe Shimon, para o seu pai Rebbe. Isso foi compensado. Porque esse ano deve ser que teve um mês a mais, Shana Meuberet, com 30 dias, então mais um mês completo de 30 dias, isso empurraram Rosh Hashanah mais um dia. E o ano anterior teve 2 meses a mais com 30 dias, que empurraram Rosh Hashanah, atrasaram Rosh Hashanah mais 2 dias. Total de 3 dias que foi atrasado. Por isso Rosh Hashanah, que veio a seguir, caiu no dia que a Lua nasceu. Rebbe se lembrou e falou, você... Para o seu filho, você é a vela do povo judeu, você me iluminou, me explicou o que aconteceu. Matite fala Mishnah, continuando esse assunto de coisas que acontecem no mínimo ou no máximo. Então, uma série de Mishnah sobre isso. Então fala a Mishnah, em Portim, me 21 kiot Bamigdash. No Betamigdash tocavam trompetas, Hatzotzrot, em várias ocasiões. No mínimo, se tocavam 21 toques num dia. Vilomosifim Adorbei Veshmone. No máximo que se toca num dia eram 48 toques de Hatzotzrot, de trompetas. Estou explicando isso. Num dia de semana comum, num dia laico, então se tocavam 21 toques. Primeiro, tocavam 3 toques quando abriam os portões da Azara, no pátio do Betamigdash. Quando sacrificavam o sacrifício de Tamid el Shachar, Tamid da manhã, tocavam 9 toques. Quando se sacrificava o vinho, Nisuhayayin, então tinha 3 da abertura dos portões da Azara, mais 9, 12. E também no Tamid el Benarbay, o Tamid da tarde, quando sacrificavam o vinho, Nisuhayayin, tocavam mais 9 toques. Então, 3 mais 9, 12, mais 9, 21. Isso é o mínimo. No máximo, se tocavam 48 toques de trompetas no mesmo dia. Então, um caso especial da véspera de Shabbat na festa de Sukkot. Então, além dos 21 toques que a gente mencionou, tinham mais 27. Explicando isso. Na festa de Sukkot, temos o sacrifício de Musaf. Então, quando o vinho era sacrificado no sacrifício de Musaf, tocavam mais 9 toques. Então, eram 21 de um dia comum, mais 9, 30. É véspera de Shabbat. Então, para avisar a entrada do Shabbat, tocavam mais 6 toques. Chegamos em 36. Uma vez que é Sukkot, tem mais 12 toques. Tem 9 toques de trompeta, quando eles pegavam a água da fonte para o Nisuhamayim, um sacrifício de água de Sukkot, que é só feito em Sukkot, Nisuhamayim. Então são mais 9 toques. E mais 3 toques na mitzvah da Aravá, quando pegavam a Aravá, a planta, em volta do altar. Total de 48. Tem 21 no dia comum. Mais 9 do sacrifício de Musaf, 30. Mais 6 da véspera de Shabbat, avisando o Shabbat, 36. Faltam 12 para 48. São os 12 da festa de Sukkot. 9 quando pegavam água da fonte para Nisuhamayim. E mais 3 na mitzvah da Aravá da planta. El Portin, Mishne Nevalim. Na hora dos sacrifícios, se tocavam instrumentos musicais no Betamigdash. Então, se tocava no mínimo 2 harpas. No máximo 6 harpas. Mais do que 6 harpas, o som se bagunça. El Portin Mishne Halilim. Tinha ocasiões especiais no Betamigdash que tocavam flautas. No mínimo se tocavam 2 flautas, no máximo 12 flautas. Então, isso fala a Mishnah. Beshnemasariom bashanah halil makeh lefnei mizbeach. A gente tinha 12 dias no ano, somente 12 dias que se tocavam as flautas no Betamigdash. Esses são os dias. Beshritat pesach rishon. Na véspera de Pesach, na hora que o sacrifício de Pesach era abatido, tocavam flautas. Esse é o primeiro dia. Beshritat Pesach Sheni. Quem não sacrificou Pesach na véspera de Pesach, sacrificava no Pesach Sheni. Um mês depois, 14 de Iá. Tocavam flautas na hora do abate. Yom Tov Arishon de Pesach. No primeiro Yom Tov de Pesach, também tocavam flautas. O Yom Tov de Atzeret, também no Yom Tov de Shavuot. O Beshmurat Yemeachag nos 8 dias de Sukkot. Então, os 8 dias de Sukkot. Véspera de Pesach, Pesach Sheni, são 10 dias. Primeiro Yom Tov de Pesach, 11 dias. Yom Tov de Shavuot, 12 dias. Que se tocavam flautas no Betamigdash. No mínimo, 2 flautas, no máximo, 12 flautas. Veroyamake Bavu Shenechoshet, Ela Bavu Shenkane. Que preche Koloaref. Quando as flautas eram tocadas, não usava uma flauta de cobre que tinha no Betamigdash. Usava uma flauta de madeira, que tinha um som mais agradável. Veloia Mechalek, Ela Bavu Vechidim, e Preche o Machlik Efe. Quando terminavam de tocar a música, na hora do serviço, quando finalizavam a música, tinha que finalizar com uma flauta só. Então, tocavam a música, no final só sobrava uma flauta que encerrava a música. Então, encerramento mais progressivo, mais de pouco a pouco. Deve com a anima e o dever a beber. Farmir, que quem tocava no Betamigdash eram escravos dos Koanim, que tocavam as flautas. Então os coalinhos tinham escravos, os escravos tocavam essas flautas nessas ocasiões especiais. Rabiu seu meu mishpachat bet pugarim, bet siparia, me'amum ayum asim lekeuna. Falei para você que então, esses que tocavam as flautas eram Israel, Israelim, comuns, mas de duas famílias, Bet Pugarim e Bet Siparia, da região de Amun. Uma região, tinham duas famílias lá, de Israelim, Bet Pugarim e Bet Siparia. Eram duas famílias de Israelim com uma linhagem especial, familiar, e as filhas se casavam normalmente com os Kohanim, por causa dessa linhagem especial, esse Ihus. Então, conforme Rabi, quem tocavam as flautas no Bet Amidash eram escravos dos Kohanim. Conforme Rabi Yossi, eram Israelim, meio Kassim, com linhagem familiar especial, dessas duas famílias, Pugarim e Tziparia. Rabi Yehaya ben Antigos, homem Levi, Mayufar, Rabi Yehaya ben Antigos, que não eram Levi. Quem tocava os instrumentos musicais na hora dos sacrifícios, dos serviços, eram os Levi. Rabi Yehaya ben Antigos, também aqui, quem tocavam as flautas eram os Levi. Fala Gemara, matnit nidelo ki Rabi Yehuda. A nossa Mishnah não vai como Rabi Yehuda. Por quê? Detalhe Rabi Yehuda Omer, fala Rabi Yehuda na Braita. A pochet não efod misheva, ve a mosif lo yosif al 16. Então, a nossa Mishnah diz que no mínimo se tocavam trompetas, hatzotzrot, 21 toques no Bet HaMikdash, no máximo 48. Rabi Yehuda disse a mesma coisa, mas dividido por 3. No mínimo 7 toques, 1/3 de 21. No máximo, 16 toques, 1/3 de 48. Então, bem mais caminho, por que essa discussão? Vou explicar. Rabi Yehuda Savar, Tkiá, Truá, Tkiá, Hadai. Rabi Yehuda dizia o seguinte, quando tocavam no Bet HaMikdash, tocavam Tkiá, depois Truá, depois Tkiá. Um toque contínuo, Tkiá, depois um toque quebrado, Truá, depois um toque contínuo, Tkiá. Fala Rabi Yehuda, isso é um toque só. Isso é uma mitzvah só. Tkiá, Truá, Tkiá é um toque, é uma mitzvah. Então, conforme Rabi Yehuda, esse arranjo de Tkiá, Truá, Tkiá é como um toque só. Por isso, Rabi Yehuda dividiu por 3 o número. Em vez de 21, ele diz que são 7 toques. Porque os grupos de 3, conforme Rabi Yehuda, é um toque só. É uma mitzvah só. Tkiá, Truá, Tkiá. Então, vera balança, vê tkiá lechud, vê truá lechud, vê tkiá lechud. E Chachamim discutem com Rabi Yehuda, dizem que não, tkiá é uma mitzvah, truá é uma outra mitzvah, a tkiá final é outra mitzvah, cada toque é uma mitzvah. Então, fala Chachamim, temos 21 toques no mínimo, no máximo 48. Então, na prática, Rabi Yehuda e Chachamim concordam como é que se tocava no Bet HaMikdash. A questão é como é que a gente vai agrupar em mitzvot. Conforme o Rahamim, cada toque é uma mitzvah. Conforme Rabi Yehuda, cada 3 toques, cada grupo de Tkiá, Truá, Tkiá, é uma mitzvah. Mas tá, Rabi Yehuda, por que Rabi Yehuda disse isso? Tem o caso do Pasuk, Utkatem, Truá, Uchtiv, Truá e Tkiú. Então, o Pasuk usa o verbo de Tkiá, Utkatem, com relação a Truá. Depois fala Truá e Tkiú. Outra vez, o verbo de Tkiá, mas se referia a Truá. Então, fala Rabi Yehuda, chamina Tkiá, Truá, Tkiá, Hadai. Fala Rabi Yehuda, Truá veio associar entre a Truá e a Tkiá. A Tkiá de antes e a Truá, e a Tkiá do final e a Truá. Por isso, Tkiá tem Truá, a Tkiá primeiro, depois a Truá. Depois Truá e Tkiú, a Tkiá do final também foi associada a Truá. Para dizer que é tudo um toque só, um mitzvah só. Vera banana, aule pshutá lefanea, ou pshutá leacharea, o deata. Fala Rahamim que não, discutindo com Rabi Yehuda. O que a Truá veio dizer, os katem Truá e depois Truá e Tkiú, é para dizer que antes da Truá temos uma Tkiá. Depois da Truá temos outra Tkiá. Tem um toque contínuo no princípio, a Truá, o toque quebrado no meio, e no final temos mais um toque contínuo, a Tkiá final. Então, por que Rahamim dizem que cada toque é um mitzvah? Qual é a prova para isso? Quando Moshe Rabbeinu reunia o povo, faziam só um toque de Tkiá, um toque contínuo. Não faziam Truá. Então, fala Rahamim. Vissa kadatach Tkiá, Truá, Tkiá, Hadai, Amar Rahman Ahavit, Palga de Mitzvah. Fala Rahamim, se somente Tchia Truat Kiaya Mitzvah, é o toque completo, como disse Rebbe Yehuda. Como pode ser que a Torá veio dar uma mitzvah pela metade aqui, falando só faça Tchia quando você está reunindo o povo? Se temos a mitzvah do toque aqui, e o toque completo da mitzvah é Tchia Truat Kiaya, como é que aqui a Torá ordenou meia mitzvah, somente a Tchia? Então por isso fala Rahamim que a Tchia é uma mitzvah por si só, a Truá é outra mitzvah, a Tchia final é outra mitzvah. Beremidá, semana Be'almaú. E Beremidá discute com o Rami e fala: Beremidá, o ponto aqui de tocar a trompeta é para reunir o povo, é para avisar o povo que eles têm que vir. Não é a mitzvah do toque, como no Betamigdash, ou o shofar de Rosh Hashanah. É só um aviso para o povo. Então, aqui é algo diferente. Para avisar o povo é suficiente um toque contínuo, que é. Então, que man as da Adam Rav Kahana? Qual a opinião vai isso que disse Rav Kahana? En ben kiare truá velo klu. Disse Rav Kahana, a pessoa que está tocando não deve interromper entre a tkiá e a truá, não deve demorar. Então, como quem vai isso? Que man quer abidar? Vai como abidar? Que diz que a tkiá, truá, tkiá é um mitzvah, é como um toque só. Então, a pessoa não deve demorar entre um toque e outro. Então, Pshita, é óbvio que isso vai como Rabi Yehuda. Qual a novidade disso? Conforme Rahamim, que é uma mitzvah, Truá é outra mitzvah, que é outra mitzvah, podemos demorar. É claro, se a Ficada falar que não podemos demorar, ele vai como Rabi Yehuda. Não é tão óbvio assim. Mal de teima, filho que era banana até, olha, porque me entrebiu o canal. Eu poderia pensar, errado, que a Ficada vai como Rahamim também, e o que ele veio dizer é discutir com Rabi Yehuda. Ou seja, Damar Shama Teshat Kiyot Betesha Shaot Bayom Yatsa. Disse Rabi Yochanan, a pessoa em Rosh Hashanah, ele escutou os 9 toques em 9 horas, um toque por hora, ele saiu da obrigação do shofar em Rosh Hashanah. Então, eu poderia pensar que Rav Kahana veio discutir com Rabi Yochanan. Rabi Yochanan disse isso conforme Rahamim. Poderia pensar que Rav Kahana também vai como Rahamim. E Rav Kahana veio dizer, você não pode demorar 9 horas para escutar 9 toques. Isso é demais. Mas uma demora menor seria permitido. Então poderia pensar que isso que Rav Kahana veio dizer, conforme Rahamim, veio dizer que uma demora normal é permitida, já uma demora anormal não. Kabash Malah, por isso a gente diz que Rav Kahana vai como Rabi Yehuda. Rav Kahana veio dizer como Rabi Yehuda que Tkiá Truá Tkiá é uma mitzvah e não deve ter demora entre um toque e outro. Vem Achinami. Qual é a prova para isso? Talvez Rav Kahana realmente veio discutir com Rabi Yochanan, dizer que 9 horas já é demais, e ele vai como Rahamim. Qual é a prova para dizer que Rav Kahana vai só como Rabi Yehuda? Emken Mai Veloklum. Na linguagem de Rav Kahana a gente vê diferente. Rav Kahana diz que não deve ter demora, nenhuma demora, entre a Tkiá Truá e a Tkiá. Entre um toque e outro. Ele não veio dizer, não pode ter uma demora muito grande. Ele veio dizer, não pode ter demora. Nenhuma demora. Então isso vai como Rabi Yehuda. Porque diz que esses 3 toques é uma mitzvah. Então se vê da linguagem de Rav Kahana que ele não veio simplesmente discutir com Rabi Yochanan. Ele veio falar outra coisa conforme Rabi Yehuda. Então, continuamos. Shema Sariyo Bashana Makeh Bahalil. A Mishnah disse que tem 12 dias no ano que tocavam flautas no Betamigdash. Então pergunta a Mishnah Ane, por que esses 12 dias se diferenciaram? Por que tem a mitzvah da flauta nesses dias? Então, Hoir Ve'achid Gomer Ba'edale. Esses são dias que a pessoa, ele lê todo o Alel. São dias festivos, então, por causa disso, tocam as flautas. דמר רבי יוחנן, גמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהודה צדק, 18 ימים שהיחיד גומר בהם תעלה. Hoje em dia temos 18 dias do ano que o indivíduo lê todo o Alel. שמונה ימי החג, os 8 dias de Sukkot, שמונה ימי חנוכה, 8 dias de חנוכה, ויום טוב הראשון של פסח, primeiro יום טוב de פסח, ויום טוב של עצרת, e o יום טוב de שבועות. Então são 18 dias que hoje em dia a gente fala o Alel inteiro. 8 dias de Sukkot, 8 dias de Hanukkah, Yom Tov de Pesach e Yom Tov de Shavuot. Então, na época do Beit HaMikdash, que a Mishnah se refere à época do Beit HaMikdash, não tinham os Yamim Tovim de Hanukkah. Então, em vez de 18, seriam 10. Mas tem dois dias a mais, que é a véspera de Pesach, que o Kurban Pesach era sacrificado, e Pesach Sheni, um mês depois, 14 de Iyar, que o Pesach era sacrificado, e também seria o Alel. O Bagolá, Esrim Be'ehad, fala Rabbi Yochanan, na diáspora, hoje em dia, temos mais Yamim Tovim. Tem o Yom Tov Shel Galuyot, Yom Tov Sheni. Então, tem 21 dias que o indivíduo leu o Alel inteiro. Tisha Yamei Hag, Sukkot tem 9 dias fora da terra de Israel. No final se acrescenta mais um dia. Shmona Yamei Hanukkah, 8 dias de Hanukkah. Shnei Yamim Tovim Shel Pesach, os dois Yamim Tovim de Pesach. Yom Tov Rishon de Pesach tem 2 dias na terra de, fora da terra de Israel. Veshnei Yamim Tovim Shel Atzeret, os 2 dias de Shavuot. Somando 21. No mais na Bahag de Abrina Kol Yoma, o mais na Pesach de Lomrina Kol Yoma. Pergunta, qual é a diferença entre Sukkot e Pesach? Na festa de Sukkot, como hoje em dia, a gente leu o Alel inteiro os 8 dias. Na festa de Pesach, a gente leu o Alel inteiro somente no primeiro dia. Por que essa diferença? Nos outros dias, a gente lê só parte do Alel. Naquela época, aparentemente, eles só liam o Alel no primeiro dia de Pesach e liam o Alel todos os dias de Sukkot. Hoje em dia, temos o costume de ler o Alel parcial no resto dos dias de Pesach. Mas por que essa diferença? Te explica. De Hak Halukim be Korbanotem, de Pesach el Halukim be Korbanotem. Responde. Na festa de Sukkot, cada dia tem uma série de sacrifícios diferentes. Então é como se cada dia fosse uma festa diferente. Por isso se leu a ler todos os dias, 8 dias, porque são 8 festas. Cada dia é uma festa. No caso de Pesach, não. Era o mesmo número de sacrifícios, mesmo serviço, todos os dias. Então é uma festa só. De 7 dias. Então se faz o Alel inteiro somente no primeiro dia. Shabbat de Halukah be Korbanote Aleima. Pergunta, por que a gente não fala Alel no Shabbat? O Shabbat também tem uma série de sacrifícios diferentes. Na Loi Kremoed, o Shabbat não é chamado de festa. O Shabbat não é um dia de festa. O Shabbat é um dia do descanso, mas não é um dia de festa. Então não se fala Alel se não é um dia de festa. Pergunta, os rodas de Iklemoet, leima? Naquela época eles não liam, ou não era obrigatório ler o Alel no Rosh Chodesh. Então pergunta, por que não? Por que não é obrigatório ler o Alel no Rosh Chodesh? Hoje em dia a gente lê o Alel no Rosh Chodesh porque é um costume, não uma obrigação. Por que não é obrigatório ler o Alel no Rosh Chodesh? O Rosh Chodesh é chamado de festa. Karala Emoet, alô, Iklish Be'asiat Melachá. É permitido trabalhar no Rosh Chodesh. Então, não é obrigatório ler o Alel no Rosh Chodesh. Dirtiv Ashir Yelachem, Kilenit Kadeshchan. O pastor diz, quando é que vocês vão ler o Alel, Ashir Yelachem, se esse dia é como o primeiro dia de Pesach, Kilenit Kadeshchan. Lala Mikudash Lachak Taum Shiran, Veshem Mikudash Lachak Em Taum Shiran. Se é um dia como o primeiro dia de Pesach, ou primeira noite de Pesach, que é proibido trabalhar, e é um dia festivo, fale o Alel. Mas, no Rosh Chodesh é permitido trabalhar. Então, não é obrigatório falar o Alel. Rosh Hashanah veio a Kippurim, de Ikru Moed, de Ikush Be'asiat Melachah Leima. Pergunta, por que a gente não fala o Alel em Rosh Hashanah ou Yom Kippur? São dias festivos e é proibido trabalhar. Na Mishum de Rabiaval, de Amar Rabiaval, Rabiaval já explicou. Amru Malachar Shalei Defnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Iplema en Israel omrim shira lefanecha, Rosh Hashanah ou Yom Kippurim. Os anjos perguntaram para Hashem, por que os judeus não falam Alel para você em Rosh Hashanah e Yom Kippur? Amar lehem, efshar melech yoshev al kisei adin, vesifrei chaim vesifrei metim ptuchim lefanav, veYisrael omrim shira lefanai. Hashem respondeu que Hashem está julgando toda a humanidade no dia de Rosh Hashanah e Kippur. Então, os livros da vida e os livros da morte estão abertos. Então, como é que o povo vai falar o Alel para Hashem como algo de alegria? Então, o Rosh Hashanah e Kippur são festas que a gente celebra Hashem com Irat Hashem, o temor a Hashem. Não combina com o Alel, que é uma situação de alegria, de comemoração. Então, uma vez que Rosh Hashanah e Yom Kippur são dias de justiça, de julgamento, não combina falar o Alel. Bruno da Hanukkah, de Loachi ve Loachi, de que amar Hanukkah não é chamado de uma festa da natura, porque Hanukkah é uma festa rabínica. E é permitido trabalhar em Hanukkah. Então, por que a gente fala o Alen? Explica Mishum Nissa. Hanukkah é uma exceção por causa do milagre de Hanukkah. Por causa do milagre de Hanukkah, a gente fala Alen os 8 dias. É diferente, é um outro motivo. Então, Purim de Ikanissa Leima. Purim também é um dia milagroso. Por que a gente não fala o Alen? Tamarabitzak, Lifishenu Umrim Shiram, Anesu Mechutz Laaretz. Primeira resposta é Abitzak. A gente não fala Alel por um milagre que aconteceu fora da terra de Israel. Então pergunta, Matkivar Anachu Bar Yitzchak, pergunta, Verei Tziat Mitzrayim, Deleshe Mechutz Laaretz, Veu Gamrino Alel. Pesach comemora a saída do Egito. São milagres que aconteceram fora da terra de Israel. A gente fala Alel em Pesach. Então, qual a diferença entre Pesach e Purim? Vocês viram aqui detalhe a falar Braita. עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הרצות לומר שירה. מי שנכנסו לארץ, לא הוכשרו כל הרצות לומר שירה. פלא ברייתא, אין שזו פה ואינתן נתך את ישחיהו. ספרה ועלל, פור מילגרס יקונדסר עם כוקר לוגר. מה, זה פה יצקו פה ואינתן נתך את ישחיהו? ספרה עלל, זו מילגרס דת נתך את ישחיהו, נאו מילגרס ג'פור. אינתן, עשיתו דג'ית, אז ישנם שאינתן נתך את ישחיהו, אינתן שפר עלל פורקל דג'יסו. ז'אג ונעשו הפורים, fala Bitzhak, não se fala Ale, porque Purim aconteceu depois que o povo entrou na terra de Israel. Isso é uma resposta. Rav Nachman amar Kriyatá Azul e Alelá. Fala Rav Nachman, a leitura da Megilat Esther é o Alel de Purim. Assim a gente louva Hashem lendo a história do milagre, esse é o Alel. Então, conforme Rav Nachman, a gente tem que falar Alel em Purim, e o Alel de Purim é a Megilat Esther. Rav amar bishlamat amar elu avde Hashem velo avde paro. Acha elu avde Hashem velo avde Achashverosh. Akate avde Achashverosh an. Rav tem outra resposta. A gente fala no Alel, elu avde Hashem. A gente celebra o fato que a gente só está submisso a Hashem. Na saída do Egito, a gente fala isso. Porque na saída do Egito a gente deixou de ser escravo de paro para ser só submisso a Hashem. Mas falava em Purim, mas não falou Alê. Porque depois do milagre de Purim também, a gente estava submisso ainda a Hashverosh. Não estávamos livres completamente, servindo só a Shem. Então falava, por causa disso, Purim é algo mais limitado, porque a gente continuou sendo, está no governo de Hashverosh. Então não se fala Alê. Então, Ravi Tzakama disse que não se fala Alel em Purim porque é um milagre que aconteceu fora da terra de Israel. Rav Nachman diz que a Megilat Esther é o Alel, e Rava diz que não se fala Alel em Purim porque a gente não tem como falar Alelu Avdei Hashem, a gente ainda estava submisso a Hashverosh. Quando Rav Nachman de Amar Kriyatá Azul e Alelá Hatanya, Rav Nachman diz que em Purim a gente fala o Alel e a Megilat Esther. Pergunta da Breda de antes, Mishnech Nesula Aretz Lok Shiru Kolaratzot Tomar Shirá. A Breda disse, no momento que o povo entrou na terra de Israel, não se faz mais Alel por milagres que aconteceram na diáspora, fora da terra de Israel. Então, por que disse Rav Nachman que a gente fala Alel em Purim? É um milagre que aconteceu na Pérsia. Aqui vai chegar Lu, Hazul e Terã na região. Fala Rav Nachman. O Betamilash foi destruído e o povo foi exilado. Então, a lei voltou como antes da entrada da terra de Israel. No momento que o povo está morando na diáspora, então se faz falar Alel também sobre milagres que aconteceram na diáspora. Que disse a Breta que enquanto o povo está na terra de Israel, só se faz a ler sobre coisas, sobre milagres que aconteceram na terra de Israel. Pergunta a Gmará. Patach bechalil o meisem ba'avuf. A Mishnah disse, quando se toca o halil, não se toca o abuf de cobre e sim de madeira. Pergunta, a frase começa mencionando o Khalil e depois termina falando sobre o Abuf. Então, como é que se explica isso? Maravapa, Hainu Khalil, Hainu Abuf. Maravapa, são sinônimos. Khalil e Abuf é a mesma coisa. É uma flauta. Por que a Breda apelidou o Abuf de Khalil? É para indicar Khalekale. Que o timbre, o som dessa flauta era muito, muito agradável. עכשיו זה מה אבל הבא. אבוב היה במקדש, חלק היה, דק היה, שלקנה היה, ולמוד משה היה. הפלטות בבית המקדש אלא חטא, אלא פינה, אלא ג'מדרה, ידע אפוקת שמשה רבה. ציבה המלך בציפור זהב, וכי, אלי כיס קוברי עשה פלאות עקום אורו, בניה הפלאות עם אורו. ולא היה קולו הרב, דפס כפיזרה הוא איסו, וסום פיורו. נתנו את ציפויו, והיה קולו הרב. נתאו צ'ירארו עשה קוברטורה ג'אורו, יוצ'ינג בריבו אותו עשר הגרדה וקומוצ'ס. כמו שהיה. צלצול היה במקדש של נחושת היה. נו, בית המקדש שיהיה מאוד אינסטרומנטו מוזיקה. וספרטוס, ג'י פרקוסיון. אירם דוי ספרטוס ג'י קוברי. והיה קולו הרב שיהיה מוצ'ינג בריבו אינטו בו. ונפקם אי אליסי דניפיקו. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדר של מצרים. Então, as autoridades chamaram profissionais da Alexandria, do Egito, para virem consertar esses pratos. Eles consertaram, mas eles acrescentaram alguma coisa. E estava atrapalhando o som. O som não estava tão bom. Eles tiraram isso a mais que os profissionais colocaram e o som voltou a ser agradável como antes. Mochaya. מכתשת הייתה במקדש של נחושת הייתה. שום מועדור פרמואר אז ספסריה אז דוקטורת נובית המקדש, רפאית ג'י קוברי היא ומוד משה הייתה והייתה מפתמת הבשמים. אלא הוא מועדור באפקה של משה רבן. היא פרודוזיה דוקטורת מויטו מויטו ספסיה. נפגמה, אסי מועדור סיבניפיקו והביאו אומנים אלכסנדר של מצרים ותקנוה ולא הייתה מפתמת כמו שהייתה. Trouxeram profissionais da Alexandria do Egito e eles consertaram o moedor e acrescentaram alguma coisa e a qualidade do incenso do Ktore não estava como antes. Na Trueticuná, mas também foi até mais que Moshaitá, tiraram esse a mais que eles colocaram e a qualidade voltou como antes. Eles não queriam estar no Migdash Rishon, verifiquem o velo e a lei maruca. Como é que mesmo? Esses dois pratos de cobre de percussão e o moedor também era de cobre, era da época de Moshe Rabbeinu. Em certo momento na história, eles se danificaram por completo, não tinha conserto. Valeu amar David, sobre eles falou David, Nechoshe Memorat, Nechoshe Maruk. Esse cobre era muito fino e muito brilhante. Valeu Momer, como falou o Pasuk, Vekle Nechoshe Mutzav, Shnaim Hamudot Kezav. Esse cobre era tão especial que ele era amarelado. Parecia o ouro. Daí falou para o pessoal, Shnaim Hamudot Kezav. O que significa isso? Rav e Shmuel Hadama. Rav e Shmuel discutiram. Um deles falou, Kol echad ve'echad shakul ke Shnaim shel Zav. Uma explicação é que um desses utensílios de cobre, especial, vale mais do que um utensílio de ouro. Um utensílio desses de cobre vale como dois desses utensílios de ouro. Então, um moedor desses de cobre pode levar como dois moedores de ouro. Hadamar, outro fala que não. Shneim shkulim keechad shel zav. Que dois desses utensílios de cobre especial valem como um utensílio de ouro. Tadar Rav Yosef fala a Braita que Rav Yosef transmitiu Shneim shkulim keechad shel zav como a última opinião. Que dois utensílios desses de cobre valem como um de ouro. Tadar fala mais uma Braita, Rabi Natan, no meio de ser Rabi Natan. Shneim ayu. שנאמר שניים, אל תקני שניים אלא שניים. פלא בינתן, כאילו בית המקדש שיום דויז מועדורז דסי ודויז פאריז ג'י פרטוס. פרקי פסוק פלא כלי נחושת, נו פלורל של הסנאוס כסון דויז. אימא איז, תפס פלא עוד רבי שניים. איזה סיגונו שניים הם הג'יק השניים, כי שיום ודוברו ג'י אוטנסיליוס. דויז פאריז ג'י פרטוס ודויז מועדורז. תנדר הבא שמעון בן גמליאל, פנדר הבא שמעון בן גמליאל. שילוח היה מקלח מים בקיסר. כודרס פגבו אגווה פראוזו דו בית המקדש, פגבו ג'מיין שילוח, הוא מהפונצ'י. הברטורה דה אגווה, דסה פונצ'י, אלא בין סטרייטה. ג'מטרו, ג'ימו מועד. ציבה המלך ורחיבו, וכי קיריה, על הרגי סיבורקו, כדי שיתרבו ממה פרקיסר מייז אגווה. ונתמתו, כאילו אבריאו בורקו מייס, A água parou de sair. Saia menos do que antes. Mechazum miatum. Voltaram a diminuir o buraco. E a pressão voltou como antes. Tudo isso que a gente falou se refere a um pasuk. Eles queriam melhorar a qualidade da flauta e cobriram com ouro. Queriam melhorar a fonte de Shiloh. Queriam abrir um buraco mais e piorou. Queriam melhorar os pratos e foram piorando. Então, como falou o pasuk, que o sábio não deve se vangloriar com a sabedoria dele. O valente não deve se vangloriar com a bravura dele. Ou seja, aplicando a esse contexto, às vezes a pessoa tem algo antigo que funciona bem, a pessoa não deve tentar consertar, melhorar isso, porque ele está querendo consertar algo que não está quebrado, ele vai acabar piorando. Melhor deixar a flauta como era da época de Moshe Rabbeinu e não cobrir com ouro, assim por diante. Melhor deixar o que já funciona da mesma forma, e não tentar melhorar, porque a pessoa pode chegar a piorar. E continua, Vehena era Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Temei, Rabban Shimon ben Gamliel dizia, Redavlim, Hayava Migdash, tinha no Beit Migdash, Redavlim. Mas Redavlim, o que é isso? Amarabai Tavla Gurgedana. Falabai era um sino especial. Igreja Koloarev, Merbev Taneima. Esse sino era tocado junto com os instrumentos musicais, e era Merbev Taneima. Ajudavam no arranjo, conectavam entre os sons dos instrumentos e ajudava na harmonia. Então tinha esse sino. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos fazer um daf que vai tratar bem mais da mitzvah, da música no Beit HaMikdash, com muito mais na vida também.